A polêmica se estendeu desde os corredores do Congresso brasileiro até as capas de jornais e revistas, quando os ministros Tasso Genro e Paulo Vanucci defenderam a punição de pessoas que cometeram torturas no período da ditadura.
Militares e representantes das Forças Armadas logo reagiram. Em um seminário realizado no Rio de Janeiro, no Clube Militar, chamaram os defensores da punição de revanchistas.
O ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, declarou que não se devia remexer em algo já decidido, pois a lei da anistia havia perdoado os dois lados. Ivan Seixas, do grupo Tortura Nunca Mais, de São Paulo, diz por que discorda do ex-ministro.
Não dá para você fazer uma comparação dessa, né? Você achar que a punição aos torturadores já foi feita, que punição que eles passaram? Nós fomos presos, nós fomos torturados, nós ficamos anos seguidos encarcerados por um regime que era ilegal. Agora, eles não foram sequer identificados. Nós conseguimos identificar alguns, não identificamos todos. E você ter uma lei de anistia em que, antes de se fazer qualquer anistia, você anistia uma pessoa sem saber quem ela é, sem saber qual o crime que ela cometeu, isso não tem cabimento.
Como Ivan, Elizabeth Silveira e Silva, vice-presidente do Grupo Carioca Tortura Nunca Mais, também acredita que a lei de anistia é mal interpretada.
Nunca nenhum torturador foi anistiado por essa lei. Não existe torturador anistiado. Isso aí foi uma leitura feita à época pelos juristas e outros, que era a leitura que convinha para quem tinha cometido os crimes de tortura. Essa é a verdade. Você vê que dos crimes das pessoas que foram anistiadas, todas foram processadas. Não tem absolutamente nenhum perseguido político que tenha sido anistiado sem ter tido um processo. E, no entanto, que processos sofreram os senhores que estão se autodenominando anistiados? Nenhum. Alguém, por acaso, sabe quem são eles?
Ela, que é irmã de um desaparecido político, explica que a lei liberaria pessoas envolvidas com crimes conexos a crimes políticos. Crimes de tortura, ocultação de cadáver, sequestro, perseguição arbitrária não seriam classificados como esse tipo de crime. É por isso que o grupo Tortura Nunca Mais defende a releitura da lei e não sua revisão.
As organizações pró-releitura da lei citam como exemplo o caso do Chile, no qual o acusado é preso e julgado antes de ser anistiado. Eles lutam não só pela punição dos torturadores, como também insistem na abertura dos arquivos, cujos mais importantes, de acordo com Elizabeth, ainda não foram liberados para a sociedade.
Márcia Diniz, advogada criminalista, discorda de Elizabeth, apesar de admitir que, pela Constituição, a tortura é considerada crime imprescritível, ou seja, não seria passível de ser anistiado. Porém, ela diz que acima desse princípio existe o princípio de segurança jurídica, que para ela deve prevalecer. Para a Márcia, a releitura da lei seria uma questão ideológica.
É uma posição muito mais política do que jurídica, embora alguns juristas encontrem fundamentos nos tratados internacionais que foram subscritos pelo Brasil e são em matéria de direitos humanos. Esses tratados são incorporados e têm valor de norma constitucional. Tá? E é esse o principal argumento dos juristas que sustentam o argumento de que os torturadores devem sim ser julgados. Me parece que esse argumento é mais político, é mais ideológico do que propriamente jurídico. Por isso eu discordo.
Existem juristas que defendem a revisão da lei, como Dalmo Dallari, Fábio Conder Comparato e Hélio Bicudo, que assinaram um manifesto público a favor do debate sobre o alcance da lei.
Ivan Seixas vai mais longe. Ele acredita que a impunidade desses dias se reflete na atual violência policial, pois para ele, se nem os crimes do passado foram punidos, os do presente também não são.
De um lado, aqueles que preferem preservar a situação e a segurança dos envolvidos com a prática de tortura, amparados pela questão jurídica. De outro, pessoas inconformadas que insistem em fazer justiça às vítimas da ditadura. O debate alcançou a sociedade e se torna uma questão não só jurídica, como também ideológica.